Audiobook Grátis apresenta, Paris, Maio. Meu caro amigo, a sua carta transborda de ilusão poética. Supor, como V candidamente supõe, que trespassando com versos, ainda mesmo seus, e mais rutilantes que as flechas de Apolo, a igreja, o padre, a liturgia, as sacristias, o jejum da sexta-feira e os ossos dos martires, se pode desentulhar Deus da aluvião sacerdotal, e elevar o povo, no povo V de certo inclui os conselheiros de Estado, a uma compreensão toda pura e abstracta da religião, a uma religião que consista apenas numa moral apoiada numa fé, é ter da religião, da sua essência e do seu objeto, uma sonhadora ideia de sonhador teimoso em sonhos. Meu bom amigo, uma religião a que se elimine o ritual desaparece, porque as religiões para os homens, com exceção dos raros metapsíquicos, moralistas e místicos, não passa de um conjunto de ritos através dos quais cada povo procura estabelecer uma comunicação íntima com o seu Deus e obter dele favores. Este, só este, tem sido o fim de todos os cultos, desde o mais primitivo, do culto de Indra, até ao culto recente do Coração de Maria, que tanto o escandaliza na sua paroxia, ó incorrigível beato do idealismo. Se vê ou quer verificar historicamente, deixe Viana do Castelo, tome um bordão, e suba comigo por essa antiguidade fora até um sítio bem cultivado e bem regado que fica entre o rio Indo, as escarpas do Himalaia, e as areias de um grande deserto. Estamos aqui em Septa Sindhu, no país das sete águas, no Vale Feliz, na terra dos Áryas. No primeiro povoado em que pararmos VV, sobre um outeiro, um altar de pedra coberto de musgo fresco, em cima brilha palidamente um fogo lento, e em torno perpassam homens, vestidos de linho, com os longos cabelos presos por um aro d'ouro fino. São padres, meu amigo. São os primeiros capelães da humanidade, e cada um deles está, por esta quente alvorada de maio, celebrando um rito da missa ariana. Um limpa e desbasta a lenha que há de nutrir o lume sagrado, outro pisa dentro de um almofariz, com pancadas que devem ressoar como tambor de vitória, as ervas aromáticas que dão um som a este, com um semeador, espalha grãos de aveia em volta da árava aquele, ao lado, espalmando as mãos ao céu, entoa um cântico austero. Estes homens, meu amigo, estão executando um rito que encerra em si toda a religião dos Áryas, e que tem por objeto propiciar Indra, Indra, o sol, o fogo, a potência divina que pode encher de ruína e dor o coração do Árya, sorvendo a água das regas, queimando os pastos, desprendendo a pestilência das lagoas, tornando Septa Sindhu mais estéril que o coração do mal ou pode, derretendo as neves do Himalaia, e soltando com um golpe de fogo a chuva que jaz no ventre das nuvens, restituir a água aos rios, a verdura aos prados, a salubridade às lagoas, a alegria e a abundância à morada do Árya. Trata-se, pois, simplesmente de convencer Indra a que, sempre propício, derrame sobre Septa Sindhu todos os favores que pode apetecer um povo rural e pastoral. Não há aqui metapsíquica, nem ética, nem explicações sobre a natureza dos deuses, nem regras para a conduta dos homens. Há meramente uma liturgia, uma totalidade de ritos, que o Árya necessita observar para que Indra o atenda, uma vez que, pela experiência de gerações, se comprovou que Indra só o escutará, só concederá os benefícios rogados, quando em torno ao seu altar certos velhos, de certa casta, vestidos de linho cândido, lhe erguerem cânticos doces, lhe ofertarem libações, lhe amontoarem dons de fruta, mel e carne danho. Sem dons, sem libações, sem cânticos, sem anho, Indra, amuado e sumido no fundo do invisível e do intangível, não descerá à terra a derramar-se na sua bondade. E se vier de Viana do Castelo um poeta tirar ao Árya o seu altar de musgo, o seu pau sacrosanto, o almofariz, o crivo e o vaso do soma, o Árya ficará sem meios de propiciar o seu Deus, desatendido do seu Deus, e será na terra como a criancinha que ninguém nutre e a que ninguém ampara os passos. Esta religião primordial é o tipo absoluto e inalterável das religiões, que todas por instinto repetem, e em que todas, apesar dos elementos estranhos de teologia, de metapsíquica, de ética que lhe introduzem os espíritos superiores, terminam por se resumir, com reverência. Em todos os climas, em todas as raças, ou divinizando as forças da natureza, ou divinizando a alma dos mortos, as religiões, amigo meu, consistiram sempre praticamente num conjunto de práticas, pelas quais o homem simples procura alcança da amizade de Deus os bens supremos da saúde, da forca, da paz, da riqueza. E mesmo quando, jamais crente no esforço próprio, pede esses bens à higiene, à ordem, à lei e ao trabalho, ainda persiste nos ritos propiciadores para que Deus ajude o seu esforço. O que vê observou em Septa Sindou poderá verificar igualmente, parando antes de recolhermos a Viana, a beber esse vinho verde de Monção, que vê de Tirambisa, na Antiguidade Clássica, em Atenas ou Roma, onde quiser, no momento de maior esplendor e cultura das civilizações greco-latinas. Se vê aí perguntar a um antigo, seja um oleiro de Subura, seja o próprio Flamen de Alis, qual é o corpo de doutrinas e de conceitos morais que compõe a religião, ele sorrirá, sem o compreender. E responderá que a religião consiste em pacés deorum quaerere, em apaziguar os deuses, em segurar a benevolência dos deuses. Na ideia do antigo isso significa cumprir os ritos, as práticas, as fórmulas, que uma longa tradição demonstrou serem as únicas que conseguem fixar a atenção dos deuses e exercer sobre eles persuasão ou sedução. E nesse cerimonial era indispensável não alterar nem o valor de uma sílaba na prece, nem o valor de um gesto no sacrifício, porque do outro modo Deus, não reconhecendo o sacrifício da sua dilecção e a prece do seu agrado, permanecia desatento e alheio e a religião falseava o seu fim supremo, influenciar o Deus. Pior ainda. Passava a ser a irreligião, e o Deus, vendo nessa omissão de liturgia uma falta de reverência, despedia logo das alturas os dardos da sua cólera. A obliquidade das pregas na túnica do sacrificador, um passo lançado à direita ou movido à esquerda, o cair lento das gotas da libação, o tamanho das achas do lume votivo, todos esses detalhes estavam prescritos imutavelmente pelos rituais, e a sua exclusão, ou a sua alteração constituíam impiedades. Constituíam verdadeiros crimes contra a pátria, porque atraíam sobre ela a indignação dos deuses. Quantas legiões vencidas, quantas cidadelas derrubadas, porque o pontífice deixara perder um grão de cinza da ara, ou porque Aurus Pice não arrancou lã bastante da cabeça do anho. Por isso Atenas castigava o sacerdote que alterasse o cerimonial e o Senado depunha os consules que cometiam um erro no sacrifício, fosse ele tão ligeiro como reter a ponta da toga sobre a cabeça, quando ela devia escorregar sobre o ombro. De sorte que vê, em Roma, lançando ironias d'ouro à divindade, era talvez um grande e admirado poeta cômico, mas satirizando, como na velhice do Padre Eterno, a liturgia e o cerimonial, era um inimigo público, um traidor ao Estado, votado às masmorras do Tuliano. E se, já farto destes tempos antigos, vê quiser volver aos nossos filosóficos dias, encontrará nas duas grandes religiões do Ocidente e do Oriente, no catolicismo e no budismo, uma comprovação ainda mais saliente e mais viva de que a religião consiste intrinsecamente de práticas, sobre as quais a teologia e a moral se sobrepuseram, sem as penetrarem, como um luxo intelectual, acessório e transitório, flores pregadas no altar pela imaginação ou pela virtude idealista. O catolicismo, ninguém mais furiosamente o sabe do que vê, está hoje resumido a uma curta série de observâncias materiais. E todavia nunca houve religião dentro da qual a inteligência erguesse mais vasta e alta estrutura de conceitos teológicos e morais. Esses conceitos, porém, obra de doutores e de místicos, nunca propriamente saíram das escolas dos mosteiros, onde eram preciosa matéria de dialéctica ou de poesia, nunca penetraram nas multidões para metodicamente governar os juízos ou conscientemente governar as ações. Reduzido a catecismos, a cartilhas. Esse corpo de conceitos foi decorado pelo povo, mas nunca o povo se persuadiu que tinha religião, e que portanto agradava a Deus, servia a Deus, só por cumprir os 10 mandamentos, fora de toda a prática e de toda a observância ritual. E só decorou mesmo esses 10 mandamentos, as obras de misericordia, e os outros preceitos morais do catecismo. Pela ideia de que esses versículos, recitados com os lábios, tinham, por uma virtude maravilhosa, o poder de atrair a atenção, a benquerência e os favores do Senhor. Para servir a Deus, que é o meio de agradar a Deus, o essencial foi sempre ouvir missa, esfiar o rosário, jejuar, comungar, fazer promessas, dar túnicas aos santos, etc. Só por estes ritos, e não pelo cumprimento moral da lei moral, se propicia a Deus, isto é, se alcançam dele os dons inestimáveis da saudê, da felicidade, da riqueza, da paz. O mesmo céu e inferno, sanção. Extraterrestre da lei, nunca, na ideia do povo, se ganhava ou se evitava. Pela pontual obediência à lei. E talvez com razão, por isso mesmo que não. Catolicismo, o prêmio e o castigo não são manifestações da justiça de Deus, mas da graça de Deus. Ora a graça, no pensar do simples, só se obtém pela constante e incansável prática dos preceitos, a missa, o jejum, a penitência, a comunhão, o rosário, a novena, a oferta, a promessa. De sorte que no catolicismo do Minhoto como na religião do Ária, Incepta Sindou como em Carrazeda Danciães, tudo se resume em propiciar Deus por meio de práticas que o captivem. Não há aqui teologia, nem moral. Há o ato do infinitamente fraco querendo agradar ao infinitamente forte. E se vê, para purificar este catolicismo, eliminar o padre, a estola, as galetas e a água benta, todo o rito é toda a liturgia, o católico imediatamente abandonará uma religião que não tem igreja visível, e que não lhe oferece os meios simples e tangíveis de comunicar com Deus, de obter dele os bens transcendentes para a alma e os bens sensíveis para o corpo. O catolicismo nesse instante terá acabado, milhões de seres terão perdido seu Deus. A igreja é o vaso de que Deus é o perfume. Igreja partida, Deus volatilizado. Se tivéssemos tempo de ir à China ou a Ceilão, vê toparia com o mesmo fenômeno no budismo. Dentro dessa religião foi elaborada a mais alta das metafísicas, a mais nobre das morais, mas em todas as raças em que ele penetrou, nas barbaras ou nas cultas, nas hordas do Nepal ou no mandarinato chinês, ele consistiu sempre para as multidões em ritos, cerimonias, práticas, a mais conhecida das quais é o moinho de rezar. Vê nunca lidou com este moinho? É lamentavelmente parecido com um moinho de café, em todos os países budistas vê ou verá colocado nas ruas das cidades, nas encruzilhadas do campo, para que o devoto ao passar, dando duas voltas à manivela, possa fazer chocalhar dentro as orações escritas e comunica com o Buda, que por esse ato de cortesia transcendente lhe ficará grato e lhe aumentará os seus bens. Nem o catolicismo, nem o budismo vão por este fato em decadência. Ao contrário, estão no seu estado natural e normal de religião. Uma religião, quanto mais se materializa, mais se populariza, e portanto mais se diviniza. Não se espante. Quero dizer, que quanto mais se desembaraça dos seus elementos intelectuais de teologia, de moral, de humanitarismo, etc., repelindo-os para suas regiões naturais que são a filosofia, a ética e a poesia, tanto mais coloca o povo face a face com o seu Deus, numa união direta e simples, tão fácil de realizar que, por um mero dobrar de joelhos, um mero balbuciar de Padre Nossos, o homem absoluto que está no céu vem ao encontro do homem transitório que está na terra. Ora, este encontro é o fato essencialmente divino da religião. E quanto mais ele se materializa, mais ela na realidade se diviniza. Vê, porém dirá, e de fato diz, tornemos essa comunicação puramente espiritual, e que, despida de toda a exterioridade litúrgica, ela seja apenas como o espírito humano falando ao espírito divino. Mas para isso é necessário que venha o milênio, em que cada cavador de enxada seja um filósofo, um pensador. E quando esse milênio detestável chegar, e cada tipóia de praça for governada por um malebranche, terá vê ainda de ajuntar a esta perfeita humanidade masculina uma nova humanidade feminina, fisiologicamente diferente da que hoje embeleza a Terra. Porque enquanto houver uma mulher constituída física, intelectual e moralmente como a que Jeová com uma tão grande inspiração de artista fez da costela de Adão, haverá sempre ao lado dela, para uso da sua fraqueza, um altar, uma imagem e um padre. Essa comunhão mística do homem e de Deus, que vê quer, nunca poderá ser senão um privilégio de uma elite espiritual, deploravelmente limitada. para a vasta massa humana, em todos os tempos, pagã, budista, cristã, maometana, selvagem ou culta, a religião terá sempre por fim, na sua essência, a súplica dos favores divinos e o afastamento da cólera divina e, como instrumentação material para realizar estes objetos, o templo, o padre, o altar, os ofícios, a vestimenta, a imagem. Pergunte a qualquer mediano homem saído da turba, que não seja um filósofo, ou um moralista, ou um místico, o que é religião. O inglês dirá, é ir ao serviço ao domingo, bem vestido, cantar hinos. O hindu dirá, é fazer puja todos os dias e dar o tributo ao Mahadev. O africano dirá, é oferecer ao mulungu a sua ração de farinha e óleo. O minhoto dirá, é ouvir missa, rezar as contas, jejuar a sexta-feira, comungar pela Páscoa. E todos terão razão, grandemente. Porque o seu objeto, como seres religiosos, está todo em comunicar com Deus e esses são os meios de comunicação que os seus respectivos estados de civilização e as respectivas liturgias que deles saíram, lhes fornecem. Voilà! Para Vesta claro, e para outros espíritos de eleição, a religião é outra coisa como já era outra coisa em Atenas para Sócrates e em Roma para Seneca. Mas as multidões humanas não são compostas de Sócrates e de Senecas, bem felizmente para elas, e para os que as governam, incluindo V que as pretende governar. De resto, não se desconsole, amigo. Mesmo entre os simples há modos de ser religiosos, inteiramente despidos de liturgia e de exterioridades rituais. Um presenciei eu, deliciosamente puro e íntimo. Foi nas margens do Zambeze. Um chefe negro, por nome Lubenga, queria, nas vésperas de entrar em guerra com um chefe vizinho, comunicar com seu Deus, com seu Mulungu, que era, como sempre, um seu avô divinizado. O recado ou pedido, porém, que desejava mandar à sua divindade, não se podia transmitir através dos feiticeiros e do seu cerimonial, tão graves e confidenciais matérias continha. Que faz Lubenga? Grita por um escravo, dá-lhe o recado, pausadamente, lentamente, ao ouvido, verifica bem que o escravo tudo compreendera, tudo retivera, e imediatamente arrebata um machado, decepa a cabeça do escravo, e brada tranquilamente, parte. A alma do escravo lá foi, como uma carta lacrada e selada, direita para o céu, ao mulungu. Mas daí a instantes o chefe bate uma palmada aflita na testa, chama à pressa outro escravo, diz-lhe ao ouvido rápidas palavras, agarra o machado, separa-lhe a cabeça, e berra, vai. Esquecera-lhe algum detalhe no seu pedido ao mulungu. O segundo escravo era um post-scriptum. Esta maneira simples de comunicar com Deus deve regozijar o seu coração. Amigo do dito, Fradique.